GCast começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós teremos um assunto muito interessante, a história de um dos grandes estadistas do século XX, junto com Churchill, junto com Reagan, junto com Thatcher. Nós vamos falar sobre a grande Golda Meir, ex-primeira-ministra de Israel. Conosco, sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, Mac?
Tudo jóia, Bull, Paulo, Smith, Simmons, galera hoje online aqui, saudações cavalarianas.
Só camisa 10.
Só gente fera aqui. Tanto que eu até vou economizar um pouco o ouvido de você, ouvinte, deixar essa galera que entende mais do assunto falar mais aqui para não ficar apurrinhando tanto hoje.
É isso aí, eu concordo com você e vou fazer o mesmo.
Vale por mim também.
Professor Renato Kloss, tudo bom aí, meu querido?
Tudo bom, meu querido Bull, Mac, Smith, professor Marco Túlio, meu querido Simmons, meu querido amigo. Tudo tranquilo com vocês? Tudo beleza?
Estamos aí.
Vamos depois que vamos.
Depois de duas semanas de obra aqui em casa, que semana deu passada
deu tudo certo?
Foi culpa minha. Agora tá tudo limpinho, agora tá tudo bonitinho. Isso foi só para botar um piso, nem. Sim, três cômodos aqui.
Mas você sabe que toda obra você tem o período de fazer e o período de passar raiva. Deve ter sido por isso que...
Ele é o mesmo, né?
Ele é o mesmo. O período de obra e raiva é a mesma coisa. Sempre se
lembra. Ele é o mesmo. E para falar sobre a Golda, meu querido amigo, professor, doutorando Marco Túlio Freitas. Fala, Rabi, de Peshawar, que você tá aí com esse dedão para baixo. Você vai falar da Golda? Vai falar do quê?
Tá no mudo.
Agora sim. É porque entrou numa atualização aqui no meu computador e a coisa ficou meio complicada, tá? Aquela rodinha da porra do Mac rodando, parecendo peão da casa pop, e eu tava com medo de não poder ligar aqui o microfone.
Enfim, é o seguinte...
Mas foi.
É o seguinte, internet com modem 14.6K. Entendeu? E MacBook não vai dar certo. Não vai dar certo nunca, entendeu? Esse pessoal do Mac, eu não sei o que tem com esse negócio do Mac, cara.
Ô,
Mac
qual é, funciona. Pô? Calma aí. Tô aqui. Ih, agora fala.
O problema nem é isso. O problema é que o meu Mac tá tão saturado.
Tá tão saturado
que ele não consegue mais desenvolver a pleno.
Entendi, mas vamos lá, meu querido amigo psicanalista, escritor,
aí.
Com essa linda, maravilhosa, ilustrosa careca que você ostenta agora, José Antônio Mariano, o Marine, tudo bom?
Tudo bem, querido, estou tentando imitar um certo magistrado para ver se eu consigo alguns recursos extras, né? Mas eu não tenho a verve, a disposição e a canalice dele, então vamos deixar para lá. Né?
Eles
escondiam do bolso, compra um computador, velho.
O Mark, ele metia pau no MacBook, ia ter um MacBook, sério mesmo?
Não, o problema não é esse, o problema não é. Eu tenho. O problema é que eu tô com 4 GB só de HD, de tanto troço que eu tenho. Por de pesquisa é. Já foi fácil armazenamento. Vocês acham que é fácil?
Cara, é fácil. Compra lá o Google One 34 por mês, pô.
Aumenta o iCloud aí, pô.
Já despedi tanta coisa pra...
Google Drive. Abre um e-mail, toda semana pra ir botando pesquisa. É 15 GB pra usar.
Cara, eu tô tentando.
Bom, vamos começando com a Rússia, então, e a guerra na Ucrânia? O que vocês acham?
Vamos lá, fala aí.
Vamos lá? Em relação, eu até comentei com os senhores mais cedo, em relação ao
serviço
fonte...
chamar terabyte, dá 1 TB de graça. Eu já tenho 2 TB de pesquisa.
Ah, ô louco. Então tá, poxa. 2 TB de pesquisa? Mas aqui, Marco, agora, antes da gente começar com a Golda, vamos falar rapidinho da guerra da Ucrânia. A situação no campo de batalha continua a mesma. Você se lembra do impasse que o Zaluzhny citou e que o Zelensky ficou pé da vida. Só que as notícias principais não vêm do fronte, mas na verdade vêm do fronte diplomático ou do fronte político, Porque o Zelensky, como nós vimos, ele viajou à posse do Javier Milei na Argentina e depois, desde ontem, está nos Estados Unidos, ou desde hoje cedo, está nos Estados Unidos falando no Congresso tópicos extremamente importantes. Então vamos destrinchar rapidinho. O que o Zelensky foi fazer na Argentina? Primeiro que ele foi convidado, diferente da posse aqui no Brasil, que ele falou com todas as letras que eu não fui na posse do presidente Lula, porque eu não fui convidado. Então Zelensky foi à Argentina na posse do Javier Milei e ele aproveitou para pedir aos argentinos, não só aos argentinos, mas para o resto da América Latina, que aumentem o apoio ao seu país até na busca pelo fim da guerra com a Rússia. Foi isso que ele pediu. E ele acredita que a Argentina, Javier Milei propôs uma convenção nos próximos meses para discutir a paz na Ucrânia, então com os países latino-americanos. Ele recebeu com muito bom gosto essa proposta e ele acredita que a Argentina consegue ser quase que uma liderança desses países da parte sul do globo, que nas relações internacionais a gente chama de the Global South, dessa parte sul desses países em desenvolvimento, e que a Argentina pode liderar essa aliança contra a Rússia. E o Milei já falou com todas as palavras que ele quer a Rússia lá naquele lugar. Então, ele é um forte aliado. E agora, o Zelensky, ele está nos Estados Unidos. Apenas lembrando que o Zelensky, ele teve um tete-a-tete lá com o Viktor Orbán, da Hungria. Chamou ele na chincha, porque o Orbán está ameaçando segurar um pacote de 50 bilhões de euros, agora para o final de ano, do esforço de guerra ucraniano. E o Orbán estava lá e falou, você está aqui? Eu estou aqui também, agora você vai me escutar. E falou, conversaram várias, conversaram por duas horas, uma hora mais ou menos, por um bom tempo. E agora o Volodymyr Zelensky está nos Estados Unidos tentando destravar, junto ao Congresso americano, o pacote de 106 bilhões de dólares. Não, e esse pacote não é apenas para a Ucrânia, mas para Israel também. Então, nós temos esse pacote com a Ucrânia e Israel e o Zelensky. Há um ano atrás, os senhores vão se lembrar, eles estavam, um pouco mais de um ano, Zelensky estava no Congresso americano sendo aclamado pelos congressistas e todo mundo pelo seu esforço e tudo mais, de levar a guerra, de se defender, pela contraofensiva que tinha conquistado grande parte da região de Kharkiv, os senhores vão lembrar, mas agora ele está num momento difícil. Ele está tentando destravar esse pacote de 106 bilhões de dólares e é uma tarefa tanta, porque, pelo que parece, os republicanos estão tentando travar e eles estão atrelando junto à questão da imigração nos Estados Unidos, esse dinheiro. Então, o Zelensky, ele foi lá. Há notícias hoje que o Biden citou que o apoio americano vai continuar e tudo mais, só que há um medo por parte de Zelensky e da população ucraniana que essa torneira seque. Isso pode secar devido às próximas eleições dos Estados Unidos. Já há uma ala de congressistas citando por que, que nós vamos mandar esse dinheiro para uma guerra tão distante, sendo que a gente precisa. Então, em termos da guerra da Ucrânia, eu acredito que esse período agora é o período mais difícil para a Ucrânia, porque a Ucrânia ela está chegando por mais um inverno, num impasse, onde você tem a Rússia que consegue driblar as sanções. Os senhores talvez não vão acreditar, mas hoje a Rússia consegue vender mais óleo, petróleo, no caso, commodities, do que vendia no começo da guerra, há um ano atrás, 22 de fevereiro. A Rússia hoje vende mais. E quem quiser buscar, saber mais sobre isso, busquem sobre a frota fantasma de transportes que a Rússia comprou e que eles acabam usando o Golfo na Grécia para poder fazer a troca desse petróleo e tudo mais para outros cargueiros que navios de transporte que irão levar para a Índia, China e outros países também. Então a Rússia está conseguindo driblar essas sanções, a Rússia está conseguindo transformar sua indústria de guerra para tentar acomodar um pouco essa guerra de atrito. Então, enquanto os europeus gastam milhões em um blindado, a Rússia gasta bem menos para dar um update nesse blindado mais antigo. Então, como nós dissemos, o tempo está do lado de Putin, infelizmente. Então, esse é o período mais complicado, eu acredito, para os ucranianos. Mesmo que eles tenham conseguido, através da ajuda americana e europeia, conquistar 50% do território que lhes foi tirado. Só que agora os ucranianos precisam de 500 mil soldados, F-16 e blindados para romper aquelas áreas fortificadas russas. E ninguém enxerga tão cedo esses 500 mil soldados prontos para essa nova ofensiva. Então, está chegando o inverno, mais um impasse, é a guerra de atrito. Não adianta botar aqui, serão os mesmos mapas que nós citamos no último episódio. Os russos continuam atacando entre Kremina até Stepov, e depois Bakhmut e Avdiivka, e estão nessa guerra de atrito. E em guerra de atrito, os russos sabem muito bem, tem soldado à vontade para poder gastar, diferente da Ucrânia. Então é um momento difícil. Vamos ver o que o Zelensky vai conseguir fazer em relação a esse pacote, tanto nos Estados Unidos, tanto na União Europeia, porque esse dinheiro vai fazer muita falta se ele não chegar.
E você tem ainda a questão de que a Rússia tem tido alguns, e aí eu não sei qual é o tamanho, né? Mas, por exemplo, tem fotos e vídeos de soldados cubanos que foram capturados por ucranianos essa semana.
E nepaleses.
Eles estavam tentando até proibir, no caso, que esses nepaleses, porque estão indo aos montes também, o governo desses países, no caso.
E a questão da ajuda, assim, os Estados Unidos sofrem hoje com uma inflação muito grande, até para o nível que eles sempre possuíram. Tem produtos aí de primeira necessidade que mais do que dobraram de preço nos últimos anos. E assim, eles já possuem uma grande dívida interna. E se você não está tirando dinheiro de algum lugar para mandar para a Ucrânia ou para Israel, você está criando dinheiro, né? Você está emitindo moeda. E você vai gerar mais inflação ainda. Não tem o que fazer. Emissão de moeda é igual à inflação.
Exatamente.
Então, estamos chegando próximos de uma eleição, né? Ano que vem tem eleição presidencial. Então, a coisa vai ficar cada vez mais apertada e cada vez mais difícil para o Biden e para os democratas poderem fazer alguma coisa.
Eu concordo. E todas as eleições, há uma discussão muito grande também até na Ucrânia. Porque em tempos de guerra não é recomendável que você faça eleições. Você está num estado de guerra, você tem outras coisas, outros trâmites domésticos que você precisa...
No seu próprio território, né?
Exatamente. Então, e muitos, como o prefeito de Kiev acabou citando que estamos indo em direção ao autoritarismo, então a gente consegue ver que essas discussões, nós citamos no último episódio, mas... Essas discussões domésticas acabam desestabilizando o esforço de guerra. Você precisa ter algo, uma união. E a Ucrânia tem essa união devido à defesa, todos se defendendo contra um agressor, só que você começa a ter certas rachaduras. Sobre os Zaluzhny, colocaram panos quentes. Sobre o prefeito de Kiev, também colocaram os panos quentes. Vamos ver agora, nesse final de ano. Tudo vai depender dessa... se consegue destravar ou não esse pacote para o esforço de guerra ucraniano, se não, capaz que eles tenham que negociar um cessar-fogo com situações mais favoráveis à Rússia do que para a Ucrânia. Nós sabemos que isso significa o quê? Uma parada para se rearmar, e nós sempre sabemos disso. A guerra,
esforço para a próxima temporada de anexação e para outra ofensiva, normal. Até o Exatamente. Rafael Neri comentou ali no YouTube... que a Rússia não é o maior país do mundo de graça, tem uma cultura expansionista desde sempre. Se a gente pega principalmente o trecho ali final dos anos 1700, e aí a gente pode emendar a Rússia imperial com a União Soviética, a gente vai ver essa tendência sempre de empurrar a fronteira mais para frente.
É a buffer zone, né? Eles sempre procuram ter... E o expansionismo também. A guerra na Ucrânia é um espasmo desse movimento que a Rússia sempre vem fazendo.
Maravilha, maravilha. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho sobre o fronte em Israel, que também não teve muita mudança. A IDF continua avançando em vários eixos diferentes. Já cortaram a faixa de Gaza em 3. Mas é aquela luta casa a casa, é aquela luta ingrata, demora e custa muito caro. Oh, meu querido Simmons, fala um pouquinho para a gente como é que está esse fronte israelense.
Agora estão me escutando direito? Está tudo direito aí, pessoal?
Tá, né? Aparentemente sim, vamos lá.
Desligar aqui, dar shutdown, voltar tudo novamente, mas vamos lá. O que que acontece? Você tem tem excelentes notícias do fronte israelense já, alguns indicativos bastante interessantes. Primeiro, aqueles que achavam que Israel ia perder acima de 5 mil soldados, deram com burros na água. Se no começo da guerra eu pudesse jogar no KTO, por exemplo, para apostar em algum caminho da guerra, eu apostaria em Israel sempre, até porque eu sou um especialista apaixonado pelo tema. Mas tem gente que, enfim, apostaria nos dois, os mais pragmáticos. E tem gente que apostaria no Hamas, como muita gente apostou. E se você ligasse a KTO no dia zero da guerra, com certeza o Hamas estava pagando mais do que Israel naquele momento. Então, muita gente falava o seguinte: não, vai ser um banho de sangue, que Gaza será a nova Stalingrado da IDF, aquela coisa do tipo. Enfim, eu escutei de tudo e fiquei calado.
É cada loucura.
Quando os americanos estavam indo para o Iraque em 2003, nós ouvimos isso também. Quando chegar em Bagdá, vai ser um Stalingrado. Vai morrer 8.514 mil soldados.
Eles têm esse fetiche. Eles sempre têm. A gente sempre faz ouvido de mercador, né? Mas aí, o que que acontece? A questão da guerra. A guerra foi se desdobrando e parece que os níveis de perdas de soldados, apesar dos apesares, por exemplo, você teve a morte do filho do Gad, você teve a morte de um dos produtores de falda, tirando essas coisas que são mais práticas, você está tendo um número de baixas incrivelmente para o lado de Israel, bem interessante. 82 soldados morreram até agora. E praticamente para aquela região não é nada. Eu passei no parque num sol de outono. Então, é aquele negócio. Estão agora as mídias mais... Como é que eu posso dizer? As mídias dependem do contexto, né? Tudo depende do contexto agora, como diria o pessoal da Ivy League.
É o famoso veja bem, né?
Depende do contexto, né? Depende do contexto, pessoal da Ivy League. Agora, eles estão dizendo que Israel só está tendo poucas baixas, está usando muito força aérea, grande novidade, né? Desde a Guerra dos Seis Dias, Israel usa bastante a força aérea. Mas agora...
Imperial lá, velho. A plena aquilo lá.
Agora, quem determina os pacotes, segundo algumas mídias independentes, quem determina os pacotes de despejo de bomba é a inteligência artificial. Ou seja, Israel inaugurou o Skynet durante a guerra de Gaza. Então, eles estão dizendo isso. Quem está determinando, por incrível que pareça, é inteligência artificial, por isso que a Força Aérea Israelense está lidando com tanta baixa, por isso que 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, como diz o nosso grande timoneiro presidente, morreram até 9h24 da noite. Então, eu acredito que o que, que acontece? Antes da guerra, havia sim um temor de baixa muito grande. Só que algumas coisas as pessoas deixaram de analisar, ou por preguiça, ou por mau caratismo, ou por veja bem, depende do contexto. Israel sabe cada centímetro da faixa de Gaza. ele conhece muito bem. Ele, querendo ou não querendo, apesar dos ataques do dia 7, Israel sempre manteve suas atenções para a faixa de Gaza e para a fronteira com o Líbano. Então ele conhece, praticamente, recentemente ele saiu dali, fez alguns ataques bem rápidos. É, em um momento se chamou até a parada a grama, mas agora já trabalham sobre outra doutrina que me dá mais dor de cabeça ainda. Mas, enfim, eles conhecem profundamente o território no qual estão atacando, diferente de outros exércitos. E, no primeiro momento, a IAF cumpriu o papel dela. Pegou uma lista de tantos lugares, tantos sítios já conhecidos, tantas pessoas, a cadeia de comando do Hamas, falou, vamos obliterar lugares e pessoas. E, dentro daquele espaço, realizaram 5 mil ataques na faixa de Gaza, 12 por 40, alguma coisa assim. Que coisa pra cacete, é ataque pra danar. Então, o que acontece? O poder do Hamas diminuiu sensivelmente graças à IAF e graças à inteligência israelense, ao mesmo tempo que você tem esses ataques, empregaram diretamente mão de obra especializada, principalmente da engenharia, para derrubar os túneis, para derrubar as forças, as infraestruturas, o hardware pesado do Hamas. E, a partir disso, um avanço lento e cauteloso, sim, eles têm uma cautela absurda para controlar danos colaterais. Através disso, eles estão conseguindo efetivar o objetivo. O objetivo está lá no Oriente. Está lá no Oriente, não. Está lá no horizonte. Mas, com o tempo, vão chegar lá. Independente do que o Hamas faz ou não faz. Uma coisa que eu gosto muito de destacar antes que o Bull tome a palavra de volta, é o seguinte. Queridos, não estamos mais na década de 70. Tá? A década de 70, por mais legal que foi, ela já passou. A década de 80 já passou. Israel não precisa de tanto dinheiro dos Estados Unidos assim. Tá? Ela não precisa de tanto equipamento americano assim. Porque desde a década de 70, eles pegaram uma estrutura, traçaram uma estrutura de independência tecnológica, independência bélica em relação aos seus parceiros. Eles aprenderam a duras penas que não se pode confiar muito em outros países. E com isso, eles galgaram aquilo que a gente chama de quase independência bélica e tecnológica. Ou seja, eles não precisam tanto assim. O que os americanos aportam de dinheiro é a retaguarda. É a retaguarda daquilo que eles precisarão. Só isso.
Não, deixa eu te fazer uma pergunta, Canuck. A gente está vendo uma atividade cada vez maior dos Houthis ali no estreito.
Houthi é problema americano. Eles que resolvem essa caceta. Porra, também eles têm que resolver alguma coisa, pô.
Exatamente, porque eles estão causando uma certa interrupção, especialmente de qualquer navio cargueiro que tenha a ver com Israel pelo estreito.
Não só Israel.
Para acesso de Suez, eles estão tendo que dar a volta na África. Não só Israel não vai tomar uma atitude em algum momento. Também.
Como norueguês, como cargueiros de diversas bandeiras. Está se ampliando. Inclusive, semana passada, houve uma fragata francesa que derrubou um monte de drone dos outros. Ou seja, isso é problema dos outros. Isso é problema de Israel. Israel já tem um problema de Gaza. Depois do problema de Gaza, aí se sobrar bomba, se sobrar recurso, a gente está... com certeza, a patuda dos UTS vai estar lá. Vai estar lá crescendo juros sobre juros. Um dia será cobrado. Um dia eles vão parar no Serasa e um dia o Serasa vai bater na porta deles. Mas até lá, o problema hoje é Gaza.
Mas isso está sendo problemático para Israel ou não? A gente consegue determinar?
Ainda não. Isso causa um incômodo, tá? Isso causa um incômodo. Agora, dizer que é problemático, que eles estão causando é algo parecido com o bloqueio do petróleo pós-73? Não, isso nem...
Está bem longe disso.
Bem longe. Né? O problema é que eles estão causando uma dor de cabeça temporária que vai chegar um momento que Israel, depois de bombardear Síria, depois de bombardear Gaza, depois de bombardear diversos lugares que eles têm o dever de casa deles, eles vão lá e vão falar para os outros. Então, hoje a conta chegou. Qual é a conta? Bem, vamos despejar um monte de Jeidan na porta das suas casas para vocês saberem com quem estão lidando.
Eu fico imaginando os russos e Assad bombardeando Gaza. O que seria Gaza? Seria totalmente diferente. Todo mundo sabe disso, mas ninguém quer comentar.
Pois é.
Vai contra a narrativa, né?
O grande problema é que o Ocidente, não é o Ocidente, tá? No mesmo momento, tá? Israel, durante a década de 30, 40, se aproveitou demais de escolas, universidades, nas principais capitais europeias e capitais americanas para fomentar o sionismo. Tá? Os árabes com petróleo aprenderam também que esse é um jogo que eu posso jogar, entendeu? E eles estão fazendo a mesma coisa. Não é à toa que a Ivy League, apesar das minhas brincadeiras, a Ivy League ela está tendo esse tipo de comportamento. A grande parte das universidades americanas elas estão dependendo desse dinheiro do petróleo. Elas estão dependendo desse dinheiro lá.
Não só do petróleo, tá? Mas da China também.
Mas aí que vem a grande brincadeira. Do mesmo momento que ela precisa do dinheiro do petróleo, ou dinheiro chinês, etc., ela também precisa de dinheiro ligado aos fundos corporativos espalhados pelo Ocidente. Ou seja, nessa brincadeira de depende do contexto, a Ivy League já perdeu 100 milhões de dólares. Então, é uma coisa que cada dia que passa vai piorando a situação. Então, eu vejo que você tem dois caminhos. Você tem o caminho do topo das universidades. Não estou dizendo que as universidades americanas são ambientes antissemitas e tal. Não estou longe disso. Estou dizendo que esse eco de movimentos palestinos, eles podem ser instrumentalizados por interesses, tá, de certos países do Oriente Médio. Tá? Então, isso é um jogo que pode ser jogado. Não estou culpando a Ivy League de antissemitismo, longe disso. Mas é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que pode extremamente plausível acontecer. E está acontecendo. Grande parte desses fundos são financiados por exatamente fundos corporativos ligados ao petróleo.
Meu querido Marini, você está fazendo miçangas aí?
Não, eu estou aqui ó, com a obra da Golda. Agora que eu vi que ele estava num estado que não faz jus à biografada, então eu dei um jeito aqui.
Ficou mais ou menos que nem você, é isso? Arrumadinho?
Deu uma arrumada, né? Afirmada.
Tá bem melhor, tá bem mais arrumado que eu, véio. Tá muito melhor arrumado que eu.
Vamos lá, pessoal já cobrou aqui, é semana que vem, né, Mac? Estados mentais dos líderes soviéticos na Segunda Guerra Mundial, né, Smith, Marini?
Exatamente. Estados mentais dos líderes soviéticos e outros comunistas tão canalhas quanto.
Boa. Ótimo.
Excelente, para fechar o ano com aquele...
Com aquela delicinha.
Isso, com aquela vibe boa. Pra isso que a gente vem.
Cara, meter o pão em comuna é quase um esporte.
Ah, cara, é um prazer.
Sem é hobby. Isso.
Fala a verdade, né, cara?
É um prazer. Mas vamos lá, hobby. Vamos falar do nosso assunto de hoje, que é a fantástica Golda Meir. E aí, meu querido Canuck, o palco é teu para você falar sobre essa mulher impressionante.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o microfone aberto, e já deixar registrado que parece que virou uma tônica em todas as participações minhas do CG. Eu estou virando um tipo de biógrafo de grandes personalidades, menos Napoleão Bonaparte, que eu não gosto dele. Mas outras personalidades, eu estou me especializando nisso, por incrível que pareça. Já deixei até alinhado com o Glenn, que ano que vem o primeiro CGCast será do Kissinger, que já está me dando trabalho. Que tem algumas coisas, tem muito a ver com a ascensão da Golda Meir com primeira-ministra. E depois do Kissinger, há uma possibilidade muito grande de eu vir conversar com vocês sobre o Moshe Dayan, por exemplo. Descobri que o Moshe, ele tem um sobrinho neto dele que é um cantor de pop israelense, né? Durante a década de 90. É interessante isso. Eu aprendi... Por causa de forças do doutorado, eu nos três últimos meses, eu tive uma educação musical israelense. Então, eu tive que aprender de A a Z, música rock, pop, israelense, etc. E tal. E eu acabei descobrindo certas pérolas assim, que ligam a política, extremamente engajada, e é bastante interessante. Por exemplo, esse rapaz, ele é sobrinho-neto mesmo do Moshe Dayan, e ele é o cantor que abre ele é todo performático, né? Ele é todo performático, igual o Ney Matogrosso. Não estou dizendo que ele é homossexual, estou dizendo que ele é performático igual. Então, ele de certa forma, é a voz da corrente liberal israelense, entendeu? Porque Israel, no seu início, na fundação do Estado, ele tem uma fundação direcionada para a esquerda muito forte, tá? E isso é bastante interessante até na história Golda, por exemplo. E isso vai mudando a ascensão do liberalismo, principalmente do Likud, de Benak e Begin. Então, a voz desse rapaz é a voz daquilo que a gente pode chamar de romper com o passado cultural israelense, passado idílico, aquela coisa toda. Bem, vamos lá, deixa de lenga-lenga, momento caderno B, vamos falar do caderno A, que é o mais interessante. A Golda Meir, ela nasce, por incrível que pareça, hoje as coisas estão meio interligadas, por incrível que pareça. A temática da Golda, ela é capaz de unir aquilo que o Renato falou no começo, que foi a questão ucraniana, e falar também sobre a questão comunista, sobre a questão anticomunista, por sinal, também, e a ascensão tanto do Império Russo quanto da União Soviética. A Golda Meir, ela nasce em 1898, em Kiev, quando Kiev era parte do Império Russo, por que pareça, né? E o pai dela é um carpinteiro. O pai dela se alistou para ser soldado no Império Russo, mas não conseguiu, não gostou, viu que era furada, viu que era uma selada, Bino, e saiu do exército russo para ser carpinteiro. E nessa brincadeira de ser carpinteiro, ele foi para algo mais distante da capital de Kiev, ele foi para a cidade de Pinsk. O que que acontece, pessoal? Antes de você ter a fundação do Estado israelense, você tem a diáspora israelense. Então, a diáspora israelense, principalmente na Europa Oriental, é muito forte. Ou seja, a Europa Oriental, ela recebeu muitos judeus. durante o Império Russo, poucos ficaram durante o Império Turco-Otomano na região do Levante, mas muitos foram para a Europa Oriental e a Europa Ocidental. E a família da Golda foi uma que escolheu a parte ucraniana para viver. Achou que aquilo era um maná dos céus, né? Só que o maná virou, de repente, um inferno. Por que virou um inferno? Porque os russos, o Império Russo, que o Smith gosta tanto, ele realizou uma série de progões. Ele realizou uma série de progões contra judeus, principalmente cossaco, né? Cossaco é uma raça muito infeliz, até os russos não gostam muito dos cossacos. O cossaco enchia a cara. Ia lá atazanar a comunidade judaica. Só que até então todo mundo achava que era apenas uma flauta, uma tiração de sarro. Só que o negócio foi ficando pior, cada vez pior. E com isso, os cossacos, quando chegavam no Natal, tem uma parte até do filme dela recente, que ela fala isso, uma parte do Natal os cossacos encheram a cara e foram lá fazer um pogrom contra a cidade de Pinsk. Mas, na verdade, nem foi tanto na cidade... Isso foi uma baita barrigada do filme. Porque, na verdade, o pogrom que ela se refere até na biografia dela é em Kishinev, é na Moldávia. Então, esse pogrom, ele começa lá e com murmurinho ele vai indo até a cidade de Pinsk. E os judeus ficam assustados na cidade de Pinsk e acham que, de repente, do nada, um bando de cossacos pode chegar e pode causar um pogrom. E isso causou um certo trauma na identidade da Golda. O que acontece? Quando isso acontece, quando esse pogrom em Kishinev acontece e esse murmurinho ele vai para a cidade de Pinsk, a primeira ação do pai dela é fazer o seguinte, é pegar tábuas, né, pegar tapumes, cobrir a casa inteira de tapumes e armar a família. Armar com faca branca, tem a irmã dela dormiu com faca de cozinha, eles dormiram durante 15 dias como se fosse num bunker auto-enclausurado, eles fizeram uma auto-clausura. E no fim descobriram que aquilo de lá foi aquilo que a gente pode chamar de fake news. Não teve pogrom nenhum, não teve cossaco nenhum, mas aquilo causou um trauma muito grande à menina Golda. Quando ela era pequena, ela ficou muito assustada com essa ideia de pogrom e, com isso, a identidade Golda, né? A identidade da mulher Golda, ela ficou muito arremetida com aquilo, né? Aquela história de ficar dormindo na cama, com aquelas ações que os pais dela tomaram em prol da segurança da família. Outro ponto bastante interessante da família Golda, né, da família Meri, é que devido a mãe ter quatro irmãs e devido o pai ser carpinteiro, a educação foi atribuída para as irmãs mais velhas. No caso da Golda, foi a Xênia. A Xênia foi a irmã dela que foi, de certa forma, obrigada a ensinar a Golda a ler e escrever. Tá? Ela que foi atribuída a responsabilidade da educação da Golda. E, por incrível que pareça, a Xênia, ela é ligada ao movimento sionista do Theodor Herzl, né? Que era lá, que queria um Estado judeu na Palestina turco-otomana. E ela também queria relacionar, de alguma forma, o socialismo soviético nascente naquele momento, estamos falando de 1903, com o sionismo. Porque tinha até uma proposta interessante naquele momento. Tá? Vamos lá, não vamos ser aquilo que os argentinos falam ser é comentaristas de jornal de segunda-feira. O que, que acontece? De um lado, você tem o Império Russo, que tem uma política pública antisionista muito forte, né? Que criou até a ideia dos sete sábios do Sião, aquela coisa toda. E de um outro lado, você tem um movimento revolucionário que diz que é em prol da minoria. E nesse momento, os judeus são, de certa forma, os judeus que moram nas franjas do Império Russo, são absorvidos por esse movimento, tá? Então, eles acreditavam que com o socialismo haveria uma espécie de Estado socialista sem preconceito nenhum. A Xênia era ativista do movimento socialista e do movimento sionista ligado ao Theodor Herzl. Bem, o que, que acontece? Acontece que, em 1906, cansado da vida que levava, o pai da Golda, ele vai para Milwaukee, nos Estados Unidos. Ele está cansado. Ele chega e fala, não sei, esse país taxam até compra na Shopee abaixo de R$50. Vou embora. E foi embora. Foi embora para os Estados Unidos e foi para Milwaukee. E quando ele foi para lá, em 1909, mais ou menos, ele leva a família dele. Ele leva a Golda e leva o resto da família dele para viver nos Estados Unidos. E nisso, a Golda vai para os Estados Unidos e, por incrível que pareça, na escola que ela estava, hoje tem um nome na escola que ela vai lá, que ela é educada, tem o nome de Golda Meir lá no distrito de Milwaukee. E ela funda nessa escola, junto com uma outra judia, o American Young Sister, que é o seguinte, é um grupo de irmãs, né, irmãs mesmo, uma juventude de caridade que pega dinheiro, tá, para comprar livro didático para crianças, principalmente mulheres, que não podiam, e entrar no colégio estudar nesses livros didáticos. Então, vocês veem que a Golda sempre teve essa atitude meio de engajamento político, sempre preocupado com o social. Nesse momento, o que acontece? Ela, em 1912, mais ou menos, ela entra naquilo que a gente chama de Trabalhadores do Sião, Movimento dos Trabalhadores do Sião, que é um movimento socialista, tá? Um movimento socialista que, de alguma forma, quer criar o Estado israelense com adotando algumas filosofias, tá? Algumas filosofias, com cuidado. Com cuidado que isso daqui vai ter plot em cima de plot que vocês vão ficar perdidos. Então, o que, que acontece? Quando ela entra nesse movimento dos trabalhadores do Sião, ela casa em 1916 e vai para a Palestina em 1920 e chega, a Golda, para vocês verem a importância da Golda Meir, em nome desse movimento, que é o Pali-Sion, ela vai representar esse movimento na Conferência de Paris para pedir ao rei George a criação do Estado israelense naquele momento da conferência, tá? No pós-Primeira Guerra Mundial. Ela vai pedir a ele, vai pedir a Inglaterra para ver se cria, de certa maneira, o Estado israelense naquele momento, depois da Primeira Guerra Mundial. Só que a gente sabe que, né, pós-Primeira Guerra Mundial, não era a agenda do dia a criação do Estado israelense, era a agenda do dia derrubar a qualquer custo, qualquer tipo de ascensão do Império Alemão. Então, a conta não fechava naquele momento. Mas em 1921 ela vai para a Palestina. Ela vai para a Palestina. Quando é território, né? Território sob custódia dos ingleses, território da Palestina. Né? Até porque a Palestina antes era território dos turcos otomanos, passa para o território britânico, né? Para o mandato britânico, e ela, durante esse mandato britânico, ela vai para a Palestina. E mora em kibbutz, né? Ela participa de um kibbutz. Em Merriva, onde ela conhece nada mais menos, nada mais que Ben Gurion, numa reunião que não tem nenhuma importância para a história israelense. Nesse momento, ela começa a crescer mais ainda nesses movimentos ligados à causa trabalhadora, à causa socialista, dentro da agência judaica. Né? Lembramos que durante o mandato palestino, o governo, aquilo que pode ser o futuro governo do Estado israelense é a agência judaica. E ela começa a trabalhar em cooperativa, viabilização de cooperativa, de construção. Ela participa também da fundação do MAPAI, que é o partido, meu Deus do céu, Partido dos Trabalhadores, calma, da Terra. Calma. Não vamos ficar calmos. Partido dos Trabalhadores da Terra. Então, é um partido...
Cujo símbolo era praticamente uma foice e um martelo, diga-se de passagem.
É, porque naquele momento, você tem uma série de o socialismo, ele está em virou pop naquele momento, virou pop. É para vocês verem que o socialismo, ele tem, de certa forma, uma profunda ligação com o Estado israelense naquele momento. Tá? Calma. Ô, Lucas, calma. Calma que eu disse o seguinte, vai ter plot em cima de plot nessa história. Então, você calma aí. Tá? Então, o que acontece? Durante a década de 30 e 40, a Golda, ela fica responsável para viabilizar a chegada dos imigrantes judeus pela agência judaica. Ela fica responsabilizada em melhorar a vida desse pessoal que estava chegando durante 30 e 40. Tá? Ela, por um exemplo, em 37, começa o primeiro plot da história, ela trabalha num movimento chamado Le'Aliyahet, que é o precursor do Mossad. Tá? Em 1937, a Golda trabalha naquilo que vai ser o principal tronco da agência de inteligência israelense. Mas, naquele momento, eles estavam muito preocupados em burlar as regras dos ingleses e contrabandear mais judeus da Europa para a Palestina. Então, naquele momento, é isso. Por incrível que pareça, em 1942, a Golda é uma das únicas representantes políticas israelenses, né, judaicas, naquele momento, que leva a sério o grande murmurinho em 1942. O quê? O programa da solução final alemão. E os outros não estavam levando em consideração isso. Achavam uma aberração, história de migrante maluco que estava vindo lá da Europa do Leste, que estava vindo da Europa Ocidental. Ela, nesse momento, ela falou e levou a sério essa tentativa de extermínio alemã da população judaica. Isso fez com que ela tentasse burlar cada vez mais a chegada desses imigrantes para a Palestina, tá? Para o território do mandato britânico da Palestina.
Canucci, eu acho que o Smith está se coçando para falar ali.
Fala. Não, ele tem que intervir, porque senão eu vou continuar a falar. Quem é essa? Eu sou que nem o Weber. O professor adora escutar a própria voz. Ele tem que intervir logo. Ele não tem que ficar fazendo educação, o que, que você quer falar, não. Afinal, isso daqui não é Globo. Então, o que, que acontece? Nessa tentativa dela receber mais e mais judeus dentro do território israelense, depois do final da guerra, com a conquista do Partido Trabalhista na Inglaterra, em 1945, ela volta lá a ativar o negócio lá da solidariedade, trabalhista, e tenta, de alguma maneira, criar o Estado judeu. Né? Ela até pede, em 1947, ao Clement Attlee que levasse a questão da Palestina para a ONU, até porque os ingleses estavam realmente de saco cheio da questão judaico-árabe. Naquele momento, eles tinham coisas mais sérias a lidar. Isso era um grande problema para eles. Eles estavam querendo, de alguma forma, se livrar desses problemas. E o Attlee, ele, de alguma maneira, ele leva isso para a ONU resolver. E aí, todo mundo sabe, em 1948, o Estado israelense é criado. E qual é o grande problema desse momento? Para Golda Meir, cada vez mais dotar o Haganá, né, que é o que vai ser a IDF, né, no futuro, de meios de defesa, dotar de recursos mesmo. E nesse momento, o que, que a Golda faz? Ela vai para os Estados Unidos, pô. É nos Estados Unidos que está rolando a grana. E ela começa a fazer vários circuitos pegando dinheiro com a comunidade judaica americana, onde ela tem um extremo sucesso por lá. Tá? Ela consegue, por exemplo, naquele momento, pegar 50, 60 milhões de dólares para a fundação, para comprar armas para o exército israelense. E qual é o problema naquele momento? Quem vai vender essas armas? Né? Quem vai disponibilizar essas armas? Aí que entra a primeira coisa da história, primeira brincadeira da história. Em primeiro momento, quem vai dar essas armas para os israelenses, quem vai vender essas armas para os israelenses, serão os russos. Tá? Para vocês verem que, de certa forma, o cálculo da fundação do Estado israelense estava certo. Vamos pedir aos russos para vender armas. É claro, vender. Olha, negrito barra destaque vender, não dá. Tá? Vender armas para o exército israelense. E ela, de certa forma, ela compra lá, junto com os outros, né, com Ben Gurion e outros, compram armas direto com o Titio Stalin. Né? Titio Stalin que vende armas para eles. Vende. Ninguém aqui dá armas. É a torta direito. Por quê? Porque era apenas Israel, né? Era apenas judeus. O grande problema ali é os árabes. Né? Então, o que, que acontece? Ela consegue, de certa forma, ter, nesse primeiro ciclo, ela consegue, de certa forma, participar de eventos importantes que viabilizaram a criação do Estado israelense. Em outro momento, ela participou também de ações diretas, tá? De eventos que, de certa maneira, defenderam esse novo Estado israelense. Tá? A Golda, ela teve uma participação nisso, não foi apenas o Ben Gurion. Bom, fechada essa questão aí. O grande problema que ocorre é após a fundação do Estado israelense e o capital político que a Golda ganha. Essa é a grande questão. Porque, nesse momento, não seria problema se a Golda Meir fosse o quê? Fosse primeira-ministra, pô. Afinal, em todos os momentos decisivos de criação do Estado israelense, ela participou. Pronto. defesa de Jerusalém, Haganá, aquela coisa toda. Ela participou, pô. Pronto. Ela foi para os Estados Unidos, ativou lá a rede de solidariedade judaica dela, etc. É, isso, de acordo com alguns biógrafos, teve um custo, sim. Foi um custo familiar. A família dela foi renegada a segundo plano devido a essas coisas todas. Mas, e ela ainda tinha algo que outros políticos israelenses em algum momento não tinham. Ela é uma imigrante que chega no território da Palestina, ela se casa na Palestina, e ela é anterior ao Estado judaico. Ela tem isso na carta da mãe. Durante a campanha dela, ela fala: eu tenho passaporte palestino, então eu sou da região. Eu sou da região. Eu conheço cada viela de Jerusalém. Eu conheço cada viela de Tel Aviv. Então, eu participei disso daqui ativamente. E isso deixa, nós estamos falando de política, claro, política é uma caixa de egos, então isso deixa uma parte do movimento socialista, Lucas, olha o plot aí chegando, isso deixa uma parte do movimento trabalhista, progressista israelense, meio, sabe, temos que tirar a Golda daqui, porque a Golda tem muito capital político. E isso acontece em 48, por exemplo. Em 48, ela é mandada para ser a embaixadora israelense em Moscou, né? Que é um lugar que ela odeia. Por quê? Porque, querendo ou não querendo, ela tem a visão de que, a qualquer momento, cossacos bêbados podem entrar na casa dela e matar a família dela. Né? Ela não gosta. Ela não gosta daquela região. Queria ir para os Estados Unidos. Então, ela não quer ir para Moscou. Mas o Moshe Charet, que é o ministro de Relações Exteriores naquele momento, fala: ó, Golda, você tem que ir. Ela até quebra a perna, etc., numa viagem nos Estados Unidos, ela platela tudo isso, mas ela teve que cumprir a missão lá, afinal, a missão dada é a missão cumprida. E qual é o grande problema da Golda naquele momento na União Soviética? No momento que ela vai para a União Soviética, ela vai na principal sinagoga de Moscou, durante o Rosh Hashanah, e uma multidão de judeus soviéticos vão lá chegar, né? Vão abraçar a Golda Meir. E vocês sabem, o Smith, por isso que eu trouxe o Smith aqui, ditador odeia, né? O ditador odeia alguém mais pobre do que ele. Naquele momento, Stalin estava em seu exercício. Então, o Stalin não gostou da multidão de judeus israelenses, de judeus soviéticos, na sinagoga de Moscou, querendo, de qualquer maneira, abraçar ou ter um pedaço da Golda Meir. Tanto é... Sim, agora fala. Intervém. Vai lá.
Quando ela estava em Moscou, quando ela chega em Moscou e tem esse alvoroço todo em torno dela, que todo mundo vai falar com ela, a comunidade judaica está empolvorosa com ela, a esposa do Molotov, a Polina Zenshuzirna, vai cumprimentar em Yiddish. E depois de cumprimentar em Yiddish, pouco depois, Stalin providencia para que ela tenha algumas férias no Gulag e aumenta exponencialmente o volume da perseguição antissemita. E a Golda, quando chega, aquela terra é uma terra que ela conhece também, com tudo aquilo que você falou, ela conhece, tá? E ela sabe, ela vai para lá mesmo não querendo, porque ela achava que ela poderia ter um papel no convencimento dos russos para tirar os judeus da União Soviética. Mas nem ela conseguia entender, né, o tamanho da canalice que eram os comunistas soviéticos. Nem ela conseguiu entender isso. Ela tinha a ilusão de que isso pudesse acontecer. E depois, obviamente, ficou muito evidente que não, e que a União Soviética, no princípio, só havia apoiado a criação do Estado de Israel. Aliás, a União Soviética foi um dos primeiros países a reconhecer Israel, porque achou que poderia fazer com Israel o que mais tarde fez com a Síria, né? ou seja, tornar Israel um estado títere naquela região. Só que Israel tem uma coisa assim, sabe, quem manda em nós somos nós. Vocês, a gente não gosta de ser vassalo de vocês, logo se tornaram inimigos. Continua, Canuck.
O que acontece? O movimento socialista naquele momento, né, vamos falar sobre a União Soviética um pouco, a parte da União Soviética. A União Soviética, naquele momento, ela proibia qualquer movimento, tá, de qualquer nacionalidade, inclusive o sionismo. Ponto. Quando a Golda chega na União Soviética, o poeta Ilia Arenberg, ele escreve no Pravda o seguinte: o Estado de Israel não é para os judeus da União Soviética. Ponto. Ele escreve um artigo intitulado. Então, isso já demonstra o que o Mariano acabou de falar. Existe uma antipatia por parte do movimento socialista que, de certa forma, causa um terceiro trauma na Golda Meir, tá certo? Que causa um terceiro trauma, porque ela acreditava até então na história da irmã dela, da Shania, que, olha, o movimento socialista iria abraçar todas as minorias. Ela viu que não era aquilo. E ela ficou assustada mais ainda depois da própria questão da esposa do Molotov e, principalmente, depois do artigo em 1949, no mesmo Pravda, né? A verdade, né? Pravda, verdade, dizendo que os judeus eram cosmopolitas demais e que eles faziam parte de uma conspiração judaico-americana. Bem, se vocês... existe um ditado americano que é Ring the Bell, né? Eu acho que todos os sinais foram claros nesse momento. Ou seja, o movimento socialista, ele é nacionalismo russo, de alguma maneira. De alguma maneira. Ele é interpretado por russos. E é antissemita como tal. Acabou. Não existe. É o que o Mariano disse. Eu só te aturo se você for meu escravo. Se você for um pouco maior do que isso, eu não te aturo. Eu não te aturo. Então, não, não e não. Tá certo?
Então, só um complemento, Canuck. É interessante essa visão da Golda, porque a Golda, embora ela não tenha passado o que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial, tá? Ela soube das histórias, obviamente, como todos souberam, tá? Mas ela devia ter um pouquinho de entendimento a respeito do que aconteceu, porque tão logo a Segunda Guerra Mundial acabou e os soviéticos começaram a usar os campos de extermínio dos nazistas para internar os seus próprios prisioneiros, tá? E ela sabia, e os judeus sabiam mais ou menos o que tinha acontecido na Europa, né? Ficou evidente, Stalin proibiu que se falasse do Shoah, proibiu que se falasse do Holocausto. Então, todo mundo, os 6 milhões de judeus que haviam morrido na Segunda Guerra Mundial, para os russos, se misturavam aos 96 trilhões de russos que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, ele já fez essa distinção. E a Golda, ela tinha contato com esse pessoal, ela sabia mais ou menos disso. Mas, ainda assim, ela acreditava que poderia ter um papel diferente nisso. E outra coisa, antes da morte do Stalin, antes da morte dele, ele já tinha iniciado uma nova purga, um novo expurgo.
Pogrom nos judeus.
É a conspiração dos médicos, em que ele ia fazer uma razia tremenda. O antissemitismo ia perto do que ele iria fazer, provavelmente, Hitler bateria continência para ele, velho. Sabe?
Agora,
ela estava com isso também.
É bastante interessante o que você disse. Isso, lá pros anos de 1949, é o reflexo é o reflexo da popularização da própria Golda frente à embaixada de Israel em Moscou, tá? Em que tem um biógrafo dela que diz o seguinte: olha, ela ficou um ano lá, tá? Vou dar um spoiler. Ela ficou um ano. Mas o que que acontece?
Não, ela ficou uns 8 meses.
Não, ficou. Eu gosto de falar um ano.
Okay.
vamos fechar com um ano. É um ano. Ela foi de março e depois de fevereiro, eu sou de humanas. Então, a gente é complicado fazer ponto. Mas vamos lá. É, o que que acontece? Ela notou o seguinte, que as pessoas estavam evitando de entrar na embaixada israelense, por exemplo, certo? Os judeus estavam evitando de entrar na embaixada israelense em Moscou, entendeu? Ela notou isso. Antes, você tinha uma espécie de uma representante do Estado israelense aqui, ó, nosso Estado. E agora ela virou popular. Isso serviu até para movimentar, por incrível, movimentar as engrenagens políticas dela dentro de Israel. Né? Ou seja, isso deu efeito rebote para os adversários políticos dela de Israel. Porque em Israel ela ficou mais popular ainda porque cada dia que passa ela desafiava o grande e poderoso Stalin, por exemplo, em nome da segurança dos judeus soviéticos. E isso pegou muito a sociedade judaica naquele momento, pegou muito a sociedade israelense. E aí o que que acontece? Na verdade, são 10 meses que ela fica, 10 meses. Ela, em fevereiro de 49, ela volta, tá? O Ben-Gurion chama ela volta para Tel Aviv para ser ministra do trabalho, ministra da criação do Estado de Bem-Estar Social israelense. Ela dá um monte de obras públicas, aumenta o welfare state israelense, partiu da ideia dela. Aí, ponto.
Coerente com uma postura de centro-esquerda, né?
É aí que eu quero chegar. Ela não é socialista. Desculpa. O pessoal fala, não, a Golda era socialista. Não, ao contrário. Ela é anticomunista em alguns momentos. Ela é extremamente anticomunista. Ela odeia.
A Golda foi uma das poucas que conseguiu fazer a gente perceber a distinção, que para mim não há muito, entre socialismo e comunismo, lá atrás.
Exatamente. Até porque ela chega e fala, diante dos crimes do Stalin, ela fala, o movimento esquerdista se implodiu. Ela é uma das principais críticas do movimento comunista naquele momento. Então, respondendo o Lucas, ela não é socialista, ela é extremamente anti-stalinista e anticomunista. Tá? Ela é algo que a gente pode chamar de centro-esquerda. Tá? Ela é uma centro-esquerda, no máximo, preocupada com aquilo que estava vindo, principalmente com a criação dotar o Estado israelense de um cinturão de segurança social capaz de absorver os imigrantes que estavam vindo, certo? É isso, não é? Vamos colocar em termos técnicos para ficar para ficar mais claro. Vamos lá. A Golda, se eu pudesse encaixar ela em alguma caixinha do esquerdismo internacional, certo? Ela está muito mais próxima do Partido Trabalhista Inglês do que do Partido Comunista Russo, tá? Muito mais. Tá? Por quê? Por causa de dois fatores. Primeiro, eu estava com medo de colocar o dedo médio aqui. Primeiro, os crimes de Stalin. E segundo, por uma questão, por incrível que pareça, da ligação dela com os Estados Unidos. Porque, querendo ou não querendo, é a Golda que foi em 1906 para os Estados Unidos, ela viu aquela coisa lá, entendeu? Ela viu aquela opulência americana. Mesmo ela entrando, a irmã dela, a Xenia, por exemplo, se envolveu com o movimento sindical norte-americano, aquela coisa toda. Mas ela viu aquilo tudo, entendeu? Então, ponto, ela é diferente. Ela não é uma socialista ipsis literis do jeito que a gente pensa, não. Ou seja, ela não é...
Do que ela se aproxima, a meu ver? Ela se aproxima muito do tal do socialismo com face humana, que o Dubček tentou na Tchecoslováquia e as esteiras do poder soviético não deixaram. É um socialismo realmente voltado para as questões sociais, no caso dela, com uma enorme quantidade de nacionalismo, obviamente, né? Porque ela sempre fez questão de se identificar e de dizer que ela sempre foi judia, embora não professasse a fé judaica, ela não professava, ela dizia, eu sou judia, se os judeus acreditam em Deus, eu acredito nos judeus, né? Então, esse socialismo de face humana, eu acho que o que mais se aproxima, acho que é por isso que existe essa aura de socialismo na cara da Golda Meir, mas, cara, ela foi muito prática várias vezes em se colocar em questões que vão contra, não são socialistas, pelo menos não da forma como a gente imagina hoje.
Exatamente. Em 1956, tá, ela é chamada para ser primeira-ministra, para ser ministra de Relações Exteriores Geral. Aí a gente vai ter uma grande... Aí certos grupos que até então apoiavam o Golda, tá, eles vão se fracionar. Tá? Ou seja, os inimigos vão dar as caras. Okay? De um lado, você vai ter o Ben-Gurion, vai ter o Shimon Peres, vai ter o Moshe Dayan, tá certo? E do outro lado, você vai ter a Golda e Levi Strauss como o outro do grupo, tá certo? E isso vai, de certa forma, moldar a política externa israelense, de certa forma, como, por exemplo, o primeiro grupo era tido como francófilo. E, realmente, a França, naquele momento, é uma grande fornecedora de armas para Israel. Mirage, etc. É uma grande fornecedora. E o segundo grupo, eu não preciso dizer. O segundo grupo quer o quê? Quer os Estados Unidos da América, liderado, o segundo grupo liderado pela Golda Meir. Ela quer a bênção dos Estados Unidos da América. E aí, o que acontece? Esse grupo, ele, de certa forma, o primeiro grupo, ele vai vencer, tá? O Shimon Peres, ele vai construir uma relação muito forte com a França, tanto que a França vai dotar Israel de caças, vai dotar de uma política nuclear que vai fechar com a fábrica de Dimona, tá? Okay? Tanto que, na parte, quem viu o filme, o Moshe, ele chega no filme assustado, com a frente na Síria, depois ele vomita no helicóptero, e ele fala, eu acabei de ativar Dimona, porque a gente está no ponto de ruptura, eu ativei Dimona, tem que pegar a bomba nuclear. Quando ele fala de Mona, todo mundo pensa o quê? O cara que é especialista hoje em Gaza acha que de Mona é a bomba. Não, de Mona é a fábrica que os franceses, a fábrica de enriquecimento de plutônio, os franceses ajudam os israelenses a construir, certo? Em nome de uma amizade franco-israelense naquele momento. Mas, o que acontece? O grande problema é que, poxa, naquele momento, entre 1956 até 60 e pouco, você tinha o Partido Comunista Francês naquele momento. Tá? O Guy Mollet, que tá sendo presidente, está sendo o primeiro-ministro, presidente da França naquele momento. Então, o que acontece? A França passa a ser parceira de Israel nesse momento exatamente porque você tem um Partido Socialista Francês que é líder, entra na liderança da hierarquia política francesa. Então, em 56, dezembro de 56, você tem a questão dos passos mirrors. É, 57, você tem a questão dos reatores nucleares. E outubro de 57, você tem a questão do, da construção da separação de plutônio, por exemplo. Separação de plutônio, que tudo isso é da França. Só que aí, o que, que acontece? Em 58, entra o generalíssimo. Né? Quem é o generalíssimo? É o De Gaulle, pô. O De Gaulle chega e fala, olha, eu compreendo essa relação que a gente tem com Israel, mas eu tenho 12 cabeças maiores, eu tenho Argélia, eu tenho um monte de coisa, então, pô, eu não posso vender armas para todo mundo. Então, eu tenho que ter armas para me defender. A França é o primeiro interesse. Ele, como um bom realista, ele vai chegar e vai falar, ó, então, israelenses, aquele forte abraço, nossas orações estão com vocês, mas nossos caças não. E deixa os israelenses na mão, principalmente num momento muito delicado de Israel, que é o quê? É o acordo de armas entre Egito e Tchecoslováquia, que vai prover o Egito de uma série de armamentos que eles vão utilizar depois da Guerra do Yom Kippur. Entendeu? Esse é o grande problema. Então, Israel, nesse momento, tem dinheiro, mas não tem por onde comprar armas. E o que, que acontece? A Golda chega e fala, olha, o nosso grande problema agora é que a gente estava, nesse momento, um fornecedor de armas, um preferencial. Vamos abrir isso. Ela abriu a oportunidade, trabalhou numa criação de oportunidade, que teve, por exemplo, canadenses, britânicos, como fornecedor de armas para os israelenses, e o segundo maior, aí vem o terceiro, o segundo plot da história. Qual é o segundo plot da história? Qual é o segundo maior fornecedor de armas de Israel na década de 50, 60? Eu dou um biscoito para quem acertar. Alemanha Ocidental. Por incrível que pareça, o embaixador da Alemanha Ocidental em Tel Aviv era um ex-oficial o quê?
Nazi. Qual era o nome dele?
Era um ex-oficial nazista. Hã? Depois eu te passo para você. Era um ex-oficial nazista. Era um ex-oficial nazista. Mas é negócio é um negócio. Negócio é um negócio. Negócio é um negócio. Ele teve que... Israel teve que prospectar outros mercados para fornecimento de armas. Entendeu? Então, o que, que acontece? Os Estados Unidos começam de certa forma, a se coçar, né? A se coçar em relação a Israel por um problema muito grave entre a União Soviética e a questão das estruturas nucleares israelenses. Os aviões espiões soviéticos passam território aéreo israelense, fotografam as instalações nucleares e vão cobrar a fatura aos americanos. Ah, que negócio é esse dos israelenses terem instalações nucleares? Isso é, pô, tá combinado, tá saindo muito caro, né? Os americanos vão lá e começam, de certa forma, a querer entrar na fábrica de Dimona, querer ter acesso à fábrica de Dimona, para ter uma garantia de que aquela energia nuclear era de fins pacíficos. Tá? Ok? Tá claro? Os israelenses vão chegar e vão falar, ó, pode entrar os fiscais, nas nossas fábricas e vão mostrar para vocês que a gente é a coisa científica, a gente não quer arma. Até porque nesse momento já não tinha nem VLS para lançar bomba. Então, o que, que acontece? Os fiscais fazem um relatório para o governo norte-americano. E nesse relatório está afirmando o seguinte, olha, as fábricas israelenses realmente estão pesquisando a energia nuclear para fins pacíficos, etc. E isso causa uma certa... O que era distante começa a se encurtar com o tempo. Por exemplo, nesse momento, quem está no governo dos Estados Unidos, se eu não me engano, 58, mais ou menos. 58, quem está é Eisenhower. Alguém Eisenhower passa a bola para o
Kennedy,
né? Kennedy Johnson. Eisenhower, ele acredita nessa história israelense, até porque os fiscais foram lá, e o Eisenhower passa a bola da questão israelense para o Kennedy. Como assim? Ele está mudando, ele está saindo do governo. Ele passa a bola para o Kennedy. O Kennedy, quando chega, fala: eu sei que vocês estão precisando de ajuda. Então, os Estados Unidos vão começar, em 1959, a fornecer armas de artilharia para Israel. É meio simbólico, para mostrar que, de certa maneira, os americanos estão começando a se abrir com o mercado para os israelenses. Tá certo? E aí, o que, que acontece? O Egito, ele compra tanques T-55 e T-54. E aí a coisa meio complica, porque os israelenses vão querer comprar algo superior para manter a dissuasão equilibrada e vão no mercado francês. O mercado francês oferece a MX para eles. Então eles chegam e falam: olha, porra, então, o tanque de vocês é uma merda. Prefiro o tanque americano. Então, os americanos começam, de certa forma, abrir o portfólio para os israelenses. Certo? E aí, em 1964, tá? Você tem uma entrada, principalmente da Golda. Da Golda, em 63, o Ben-Gurion renuncia. Em 64, sobe Levi Eshkol, né? Levar Eshkol, que, de certa forma, se funda a partir de um memorando de 10 de março de 65, eles vão escrever o seguinte. E, nesse memorando, os Estados Unidos têm uma parceria estratégica com Israel. Bom, em 64, Golda sai com esse presente. Os americanos dão para ela, que é o memorando, que é o compromisso norte-americano. Só que só quero retornar um pouquinho, uma coisa bastante interessante.
Nós temos uma hora e meia já, você precisa dar uma acelerada aí. Está começando a devagar.
Já vou dar uma acelerada e já estou quase acabando. Eu acabo quando ela é primeira-ministra, senão eu entro no Yom Kippur. Então, o que, que acontece? É bastante interessante que, em 62, ela desenvolve, junto com o Ben-Gurion, enquanto ela é ministra das Relações Exteriores israelenses, uma política israelense voltada para a África. Isso é bastante interessante. Tá? Ela começa a desenvolver, e a África começa a gostar disso, que vem Israel como aliado, vem Israel como um país não colonialista, que, de certa forma, está mandando médicos para Gabão, por exemplo, médicos das Forças Armadas israelenses, está mandando equipamento para outros países africanos. Isso é bastante interessante. E aí, o que acontece? Depois do Levi Eshkol, entra a Golda como primeira-ministra. Tá? Isso depois, perto lá de 68, 69. Só vou, meu última parte aqui é o problema que a Golda enfrenta com os Panteras Negras. Né? É bastante interessante. Os Panteras Negras, que é a antessala da Guerra do Yom Kippur. É a antessala da Guerra do Yom Kippur, é o crescimento do movimento das Panteras Negras em Israel. os panteras negras israelenses, eles estavam revoltados por causa de uma coisa só. Eles acreditavam que o governo, de forma geral, estava dando muito subsídio, estava dando muita atenção aos judeus que eram da Europa, Europa Ocidental e Europa Oriental, e dava pouca atenção aos judeus que eram ou da região ou da África. Então, isso, de certa forma, criou uma grande celeuma entre a UBI e o movimento Panteras Negras, tá certo? A última questão que eu gostaria de abordar é que existe, nesse rescaldo cultural que eu tive, tem um grupo musical, Pogue, tá? Pogue, que participou da Eurovision, que Israel participa da Eurovision há tem tempo, em que eles têm uma música que tem um refrão que fala "Eu dei minha vida por ela". É um grupo de roqueiro. Foram os primeiros que levaram rock, levaram guitarra eletrônica para o frente de batalha durante o mundo. E nesse refrão da música tem "Eu dei minha vida por ela". E todo mundo acha que ela é a namorada perdida desse grupo. Não, ela é a Golda Meir. Porque é uma música de protesto pós-Golda Meir. Bem, se vocês quiserem saber sobre a performance da Golda durante a Guerra do Yom Kippur, assistam o filme. Né? O filme é bastante interessante nesse momento. Aí eu encerro minha fala. Se o Galinho me quiser complementar, pode complementar aí. Aí eu encerro daqui, tá bom?
Beleza. Diga, Smith.
Um dos principais biógrafos da Golda, Meron Medzini, disse que, juntamente com outros historiadores, que ela foi uma excelente ministra do Trabalho, uma regular ministra das Relações Exteriores e uma péssima primeira-ministra. Eu discordo frontalmente, porque se você pega o período dela, eu sei que, né, talvez em algum momento a gente vai falar disso, mas se você pega o período dela como primeiro-ministro, essa mulher enfrentou a guerra de atrito com o Egito, ela enfrentou os ataques horrorosos dos terroristas palestinos, o ataque em Munique em 72, o ataque do Exército Vermelho Japonês em 72, no aeroporto de Lourdes, que matou 23, 30, 40 porto-riquenhos. Ela enfrenta uma série de situações que faz com que o Mossad perca a visão do que estava acontecendo nas fronteiras. O Mossad ficou muito preocupado em, por exemplo, logo depois, né, se vingar com a autorização dela dos terroristas que haviam assassinado os atletas israelenses, e perde um pouco a visão de campo do que está acontecendo nas fronteiras. Então, responsabilizam Golda Meir por ter, supostamente, não estar preparada para a Guerra do Yom Kippur. E, cara, sim, ao meu ver, ela é a menos culpada. A meu ver, ela é a menos culpada. Davi Elazar e Moshe Dayan foram as pessoas que foram responsabilizadas e tinham que ser responsabilizadas mesmo. Isso era função deles, alertá-la. Ela ficou sabendo no último minuto, alertou as reservas e aconteceu tudo o que aconteceu. Agora, só para encerrar, essa mulher é simplesmente excepcional. Excepcional. Na história das mulheres no mundo, políticas, Golda Meir, Margaret Thatcher e talvez uma ou duas aí que eu nem lembre. Essa mulher é espetacular. A história de Israel com ela, é de uma riqueza enorme, e essa mulher merecia, assim, ser louvada em todos os cantos de Israel. Foi uma baita de uma política, Israel deve muito a ela.
Maravilha, meu querido. Diga, senhor Paulos.
Não, só concordando mesmo, que eu acho que ela foi realmente uma grande, uma grande líder. Então, e nós vimos isso também até no filme, eu não posso falar mais porque eu não li a biografia dela, mas sim, ela está no hall entre 10 melhores que o mundo já viu.
Bebia café pra caramba, fumava feito uma doida, tá? As reuniões eram feitas na cozinha da casa dela, ela tratava todo mundo como filho, ela tinha um carisma enorme, enorme, convencia pelo carisma, entendia muito do que estava falando, era uma pessoa para ser ouvida.
Verdade.
O Zilke colocou aqui, você consegue ver bem o contexto dos Panteras Negras e das críticas à Golda na série Valley of Tears.
Ótima série.
Já assisti, ótima série. Isso
mesmo.
Não vejo sério.
Fala, Mac.
Minha consideração é o seguinte, pegando alguns pontos disso que o Simmons comentou, sempre é bom a gente ter não só um contexto histórico mais aprofundado quando a gente for ler ou estudar sobre alguma biografia em particular, mas entender as nuances entre conceitos, conceitos econômicos, conceitos políticos, né? Até o Smith falou isso. Você pegar o que hoje se considera socialista aqui no Brasil não é exatamente o que se considerava ser socialista na década de 30, na região ali no Oriente Médio. Todo o saber o que é, como é, o que se espera de ser socialista, de ser comunista, mudou em meados da década de 50. Muita orientação e até dessas divisões, o que é mais centro-esquerda, qual é a profundidade dessa esquerda em direção ao comunismo, porque nem todo socialista é comunista. A gente tem vertentes como socialismo fabiano, em inglês. Então, a gente até pode argumentar assim, em última análise, todas elas apontam para o mesmo fim. Só que tem muito meio antes de chegar no fim. É interessante a gente ter sempre essa perspectiva quando a gente está analisando um contexto, uma biografia.
Eu acho o seguinte, que a Golda, ela tem até, digamos, um grande trabalho aí a ser feito, né? Ela é uma grande personalidade que você não consegue entender o Oriente Médio hoje sem entender algumas ações dela. Tá? Você não entende principalmente a alma do Estado israelense. Ela é, em algum momento, o Estado israelense passa a ser Golda Meir, Golda Meir passa a ser um Estado israelense. Tá? Então, é isso. E outra coisa, por exemplo, Sadat. Sadat, ele chega e ele procura, por exemplo, ele tem uma reunião. A primeira reunião que o Sadat tem com a Golda é uma reunião de amizade. É uma reunião que parece que a outrora, né, eles dois não travaram uma guerra, por exemplo.
A gente não pode esquecer que a Golda, ela falou com o rei Abdullah I, da Transjordânia, antes da fundação do Estado de Israel, dizendo para ele, cara, não faz isso aí não, não entra nessa roubada. E o cara fala assim para ela, vamos com calma. Ela fala, pô, esperamos 2000 anos, você fala para ir com calma.
Né? Com calma.
Pô, e depois ela fala com o rei Hussein, antes da Guerra de 73, também. Só ela tinha esse trânsito, né?
É. O Sadat, eu gosto muito dos livros que relatam a reunião dela com o Sadat. Sadat chamava ela de velha. Aquela velha. Aí ela, na primeira reunião, tira sarro com isso. Ela fala, realmente eu sou velha. Não existe outra palavra para me dignificar mais do que velha. Então, é interessante essa entrada dos dois. E a predisposição, uma predisposição muito grande de um cara, eu acho que é um estadista muito mal compreendido, que é o Sadat, por exemplo. O Sadat sai de um ponto, ele cria uma inflexão tão grande dentro da política externa e de segurança egípcia, que é friendly foe, né? Ele sai de foe para ser friendly, de repente. Porra, estamos falando de nações que guerrearam por décadas. O Egito guerreou com Israel e, de repente, chegou um cara e falou, não há mais motivo para a gente guerrear tanto. Mas isso também é, em grande parte, em grande medida, da política ativa da Golda Meir para o Egito. E também de outros, como o rei Abdullah, de outros, rei Hussein, de outras personalidades que já chegaram a um compromisso com Israel naquele momento. Que é o que a gente está vendo hoje. Hoje, essa guerra que está acontecendo, ela é resultante de um longo caminho. É apenas um adiamento, mas ela é resultante de um grande caminho. Qual é o grande caminho? Da normalização das relações árabes e israelenses que vão acontecer. Elas fatalmente acontecerão. Então, a gente tem esse problema hoje, mas, enfim, é para esperar. Eu sei que
vou também. Vou morrer antes.
Não vai não. Vai não. Vou até falar antes aqui. Eu chamei o Mariano, não foi à toa, né? Agora, eu posso falar, Mariano? Eu mantenho segredo.
Fala.
Posso falar?
Pode. Eu acho que pode, eu não sei o que é.
Não, vai se fuder, porque eu falei contigo, porra, durante 15 dias já. Vai tomar no
teu cu. Ah, porra, sim, claro, à vontade.
Pode?
Pode, então, claro.
Eu chamei o Mariano pra cá, que é... De tanta gente estudar Israel, de tanta gente falar sobre Israel, principalmente histórico, primeira atividade pós-doutoral que eu tenho é fazer um livro sobre a viagem da Golda ao Brasil como ministra das Relações Exteriores. E eu chamei esse indivíduo aí, palmeirense, para me ajudar nesse livro aí. Ele tem essa experiência aqui e vamos, algum tempo, voltar e vamos falar sobre exatamente isso. Falar exatamente sobre Golda no Brasil, por exemplo. Golda no Brasil. Ela teve aqui, ela teve reuniões intermináveis aqui em São Paulo, teve reuniões em Brasília com Juscelino Kubitschek, no qual ela foi recebida com o chefe do Senado naquela época. Ele no hebraico muito fluente, ele deu boas-vindas a ela. Então ela guarda alguns biógrafos da Golda, eu estou começando a conversar, eles falaram que ela guardava com bastante carinho essa viagem dela para o Brasil. Então, é bastante interessante para você ver. Né? Hoje ela não teria tanto carinho assim, não. Mas naquele momento a gente era... Porque o que acontece? É algo que eu sempre pontuo para algumas entrevistas que eu falo. O Brasil tem uma... Ele não pode ser um bufão em relação aos acontecimentos de Israel. Por quê? Ele não pode ser um anão, ele não pode se comportar como um anão diplomático. Isso, né? Ele não pode se comportar de acordo com a ideologia do timoneiro que está ocupando o Brasil. Ele não pode mudar, por exemplo. O Brasil tem uma grande responsabilidade com a existência do Estado israelense. Ponto. Eu gostei muito da semana retrasada. Teve uma excelente entrevista no canal alemão, que vira e mexe eu assisto, do vice-chanceler alemão. E ele falou: olha, depois do Holocausto, a Alemanha ela tem uma grande responsabilidade com a segurança de Israel. Então, a Alemanha nunca ficará contra os israelenses. Ponto. E isso é bastante interessante escutar de um social-democrata e de um país que a gente sabe, de um país que está recebendo uma população muçulmana muito, 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 muito interessante nos números. Não vou dizer que virou o califado de Berlim, mas é bastante expressivo a imigração muçulmana para a Alemanha. Mesmo assim, Eu não sei se é lamentável ou não.
Eu acho que é bastante. Bastante.
Mas você vê, por exemplo, eu sei que está tarde, mas só me deixa eu fazer essa parte, pelo amor de Deus. Você tem países como a Alemanha e a França que, de certa maneira, se portaram como escudos contra qualquer atividade antisionista. Tá? Na França, por exemplo, você teve o protesto dos 100 mil organizado pelo governo. França, tá? França, todo mundo diz que é califado de Paris. A França principalmente chegou e falou assim, olha, então, aqui é a República Francesa, querendo vocês ou não. Acabou. Pronto. A Alemanha também teve essa postura. Agora, o engraçadinho da vez foi a Inglaterra, é claro. A Inglaterra, aí que eu falo para você, é lamentável. A Inglaterra que ficou enxugando gelo, né?
Mas enxuga gelo há muitos anos.
Ficou enxugando gelo. Porra, deixa eu falar, cara. É o último podcast que eu participo. Porra, desse ano. Mas a Inglaterra ficou enxugando gelo e tem um governo extremamente, digamos, que tem elementos que compõem o próprio governo que estão ligados à pauta palestina, por exemplo.
Bom, o primeiro-ministro tem origem indiana, tá? O prefeito de Londres tem origem paquistanesa. Eles já reuniram 1 milhão de assinaturas para fundar o Partido Islâmico. Porra, caceta. Deu, né?
Essa é a Inglaterra. Então todo mundo fala de França e todo mundo fala de Alemanha e todo mundo passa pano para a Inglaterra, por exemplo.
Não, eu não passo. E na França e na Alemanha eu também não confio. Né? Mas essa parte da Alemanha está com Israel, tem que estar mesmo.
Então tá bom. Canuck, obrigado.
Valeu.
De nada. Isso.
É nóis.
Valeu, meus queridos.
Ó, semana que vem, Estados Mentais Soviéticos, hein, Smith?
Tá bom. Chá com nós.
Tá bom? Chá com você.
Chá com nós.
Valeu, Mac.
Falou, pessoas. Até semana que vem.
Valeu. Um abraço para todo mundo que acompanhou por aí. Eu acabei não lendo o nome de ninguém aqui. Um abraço para o Nick Koch, o Zil, que estava aí fazendo brincadeirinha com o livro feito de Creon do Smith. Nosso querido Coutimeia está por aqui também. Bitenka, Rafael Neri, Andrei Scott passou por aí. É isso aí. Semana que vem tem mais. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.